Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Voltando a falar sobre a fé, creio que muitas vezes nós já falamos sobre a fé, mas voltando a falar sobre a fé, uma coisa que Jesus alertou, né? Ele fez uma alerta, dizendo o seguinte: será que quando eu voltar, haverá fé? Né? Haveria fé quando ele voltasse? Então, se está perto, próximo, como a gente admite, que está próxima a vinda, a volta de Cristo, é sinal que a fé também está acabando. Né? A fé, a tendência de acabar a fé. Será, haveria fé quando ele voltasse? Ia faltar fé, né? A apostasia, também o apóstolo Paulo fala que antes da manifestação do anticristo, quer dizer, antes da volta de Cristo, tem que existir a manifestação do anticristo, e antes da manifestação do anticristo, a apostasia. Ele fala, não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Também a fé. Perdeu, acabou a fé. Será que seria possível, assim, você pensar e falar, será que eu creio mesmo? Será que realmente eu creio? Eu tenho fé em Jesus? Né? Para um pouquinho e pensa. Para um pouquinho e pergunta para você mesmo. Fecha os seus olhos e pergunta para você mesmo. Será que eu creio em Jesus? Né? Já tem a resposta? Ou não? Então, vou dar mais meia hora para vocês perguntarem. Feche os seus olhos, né? Abaixe a sua cabeça para não olhar para lugar nenhum. Fica só entre você e ele. E vamos fazer essa pergunta. Será que nós cremos? Será que eu creio em Jesus Cristo? Eu, sinceramente, vou dizer para vocês, em relação a mim, me falta muito, muito, muito. Eu não tenho coragem de dizer, eu tenho vergonha de dizer que eu creio em Jesus, sinceramente. Eu tenho vergonha. Eu falo, às vezes, que eu creio, mas com muita restrição. Muita restrição. Eu tenho me preocupado muito com isso. Será que não vai ser eu um dos apóstatas, né? Será que não vai ser eu um daqueles que perdeu a fé? Perdeu a fé. Deixou, né, de acreditar. Amém? Vamos comentar um pouquinho a respeito disso. O que é fé? O que é fé? O que significa, né? Tem a palavra fé, a gente olhando lá no dicionário, tem um significado. Até naquela apostila a gente coloca lá alguns significados da palavra, o que ela significa, né? Então, fé é você acreditar numa coisa. Você crê naquilo, você deposita a sua confiança naquilo. Quando você confia numa coisa, é porque você acredita. Quando você confia, você acredita. Então, normalmente, por exemplo, quando nós procuramos um médico, é importante demais que a gente creia no médico. Porque se você olhar e não for com a cara do médico, se você tiver alguma desconfiança, achar algum defeito físico nele, às vezes, você não tendo confiança no médico, normalmente o tratamento não vai surtir o mesmo efeito. Eu já contei para vocês aqui, né, quando eu ainda era criança, eu não conhecia o Evangelho, não conhecia as Escrituras, não sabia o que era fé. Eu não tinha ideia do que, naquele tempo, do que nós estamos falando hoje. Mas eu tinha mais ou menos ali 13, 14 anos, e eu confiei tanto no médico que fez o tratamento. Eu acreditei tanto nele, quando eu perguntei para ele, quando começou o tratamento, a primeira pergunta que eu fiz para ele, a pergunta mais, vamos dizer assim, que estava mais, que me preocupava realmente, era se eu ia poder voltar a jogar futebol. Aí eu perguntei para ele, doutor, será que eu vou poder voltar a jogar bola? Ele falou, vai. Você vai voltar a jogar bola, sim. E eu tive uma confiança tão grande no médico, e eu acreditei naquilo que ele falou, e aquilo com certeza ajudou muito no tratamento. Ajudou muito no tratamento. A ponto dele usar a minha pessoa para incentivar outras pessoas que não acreditavam na cura. Então, pessoas que não acreditavam na cura, ele usava a minha pessoa, já me chamava lá, vem cá, né? Eu ficava sentado lá no consultório dele. Eu ficava sentado no consultório dele para incentivar as pessoas que chegavam lá com a mesma enfermidade, mas que não tinham... O que eles não tinham? Fé. Eles não tinham fé. Eles não acreditavam que podiam ser curados. E foram muitos que morreram. Muitos que morreram. Eu tinha medo de ir no hospital. Porque eu chegava lá, assim como hoje. Eu não gosto de jeito nenhum. Se eu for no hospital, eu adoeço lá no hospital. principalmente no Hospital do Câncer. É uma coisa estranha, mas eu sinto mal. Comigo até que não, mas se eu ver uma pessoa, eu sinto mal. É estranho. Então, eu não ia no hospital lá onde tinha a doença, o Hospital do Pênfigo. Eu não ia. Porque quando eu uma primeira vez que eu fui e vi aquele doente lá, aquilo me atrapalhava. Atrapalhava a minha fé. Eu falei, não, eu não vou lá mais não. Né? E eu falei para o doutor Anuar, falei, doutor, me manda em qualquer lugar. Lá naquele hospital eu não quero não. Mas era uma criança, né, que não admitia de jeito nenhum morrer. Não admitia de jeito nenhum. Não, morrer não passava na minha cabeça. Né? Não admitia sequer ser impedido de jogar a bola. Então, gente, isso é que é fé. Fé não é coisa religiosa, não. Fé não é coisa religiosa. Qualquer pessoa tem fé. Qualquer, todas as pessoas têm. Né? Então você fala, eu vou prestar o vestibular, eu vou fazer determinado curso e parte para cima para fazer, para poder estudar, para levantar na hora. Isso é o quê? Isso é fé. Então, uma pessoa que não tem fé para fazer uma coisa, ele vai fazer? Se ele não tem fé para fazer aquilo, ele não vai fazer. Tudo na vida depende de quê? Amém? Você imagina uma coisa. E acredita naquilo que você imaginou. E parte para cima para ver se você não consegue. E parte para cima para você ver se você não consegue. Então, por isso é que a gente vê, surge certo, tantas coisas que a pessoa inventa aquilo e de repente aquilo começa a passar a ser uma coisa natural. Não é? Esse dia não passou aí no Globo Repórter, não se me engano? Sexta-feira agora. Ou não. Eu não assisti, mas eu gostaria de assistir uma reportagem sobre aquela cidade lá, Dubai. Lá em... Pois é. Ali eu vi algum, na reportagem que falava, alguma coisa eu vi, aquilo é fora do comum. É fora do comum aquilo, né? O que eles fizeram ali, João Pedro foi lá e viu, né, João Pedro, pessoalmente. A pessoa precisa ter muita fé para fazer um treino daquele. Ele precisa acreditar mesmo que é possível. Eu vi dois prédios imensos, com altura imensa. E lá em cima, comunica com o outro. Tem um salão enorme, bonito, que comunica, um prédio comunica com o outro. Está em cima. Quer dizer, tudo que eles inventaram, tudo que eles botaram na cabeça, eles fizeram ali naquela cidade. Estão fazendo. Cada dia eles inventam. Então você vê, por exemplo, o carro de Fórmula 1 correr 350, 400 quilômetros por hora e vir e chocar com o muro de concreto ali. e te arrebentar todinho e sair pulando naquela... Como é que chama aquele negocinho? É. Aonde o cara fica sentado? Hã? É. Como é que é? Banco, ele senta, né? É, tem uma coifinha ali, chama coque. É isso mesmo. Então, mas aquilo ali sai pulando e quando para, sai lá de dentro, né? O piloto sai lá de dentro, andando. É, com a dor nas costas, uma coisa assim, né? Quer dizer, é... De quantos acidentes, morre um? São muitos acidentes. Então, é. É. Exato. Né? Sem nem, o Arthur está falando sobre a cooperativa, sobre... É, nós não tínhamos nenhum recurso. E uma das coisas que a gente acreditava é que nós poderíamos fazer sem pedir dinheiro para ninguém. Sem ficar pedindo, sem ficar explorando de ninguém. Tal. E foi feito. E até, essa chave é sua, filha? Até hoje... A gente tem essa fé que a gente é capaz, nós podemos fazer as coisas sem ficar pedindo. Então, aí você entra num avião desse, 600 pessoas, 400, 500 pessoas dentro do avião. Aí você passeia lá dentro do avião. Você vai... Hã? Não, né? Pois é. O ar morre de medo. Você passeia lá dentro do avião, você vai lá, vamos lá. Então chama, sai passeando, às vezes você até perde lá dentro daquele negócio. E aquele negócio voando, 900 quilômetros por hora. 900 quilômetros por hora. Né? 900 quilômetros por hora. E você lá dentro, assim, parece que está parado. Parece que ele está parado. Ele não está nem movimentando. E ele está andando 900 quilômetros por hora. 850, 900, por aí. Né? Quando eu andei pela primeira vez num carro, vocês imaginam que carro que era, né? Para funcionar o carro, você tinha que ir lá fora, tinha um lugar onde você enfiava a manivela aqui, ó, e dava uma manivela para fazer o carro pegar. E eu não sou tão velho assim, né? Você fala, mas também ele é muito antigo. Não, eu não sou tão velho, mas o que eu quero dizer, por quê? Quando eu andei naquele carro, que eu vi as árvores olhando pela janela do carro, assim, o carro andava 20 quilômetros por hora. 20 quilômetros por hora. Primeiro que não podia andar mais, porque não tinha estrada, né? Não tinha estrada, não podia andar mais. Mas quando ele chegava a andar 20 quilômetros por hora, que você olhava pela janela do carro, as árvores passando, você achava estranho aquilo, as árvores correndo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que realmente Deus tem razão quando ele fala: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E realmente, a máquina de impressão, né, Aris? Nós, para comprar uma máquina assim que rodava, era, sei lá, eu lembro, não, quando nós fomos comprar a máquina para o Alisson. Aí, compra uma máquina que rodava, eu não sei quantas folhas por hora. A gente já ficava impressionado com aquilo. Né? Rodava uma cor, aí esperava secar, tal, aquele negócio, tal, limpava a máquina, e etc, tal, e vinha, rodava outra cor, esperava secar, limpava a máquina, tudo, tinha que limpar rolo por rolo, tal, etc. Aí vinha, rodava outra cor, isso aí já era um sucesso. Agora tem aquelas máquinas que parecem um trem de ferro, assim, vários vagões. Aí põe o papel aqui. Hã? Põe o papel aqui, o papel já sai no banco. Já sai no comércio, já sai. O papel já sai. É impressionante. Quatro cores fundamentais, quatro cores da origem. Antigamente não tinha esse tanto de cor. Algum tempo atrás não tinha tanto de cor. Não existia. Eu trabalhei na loja, lá você pegava, vendeu o pano que você vendia, só tinha essa cor, essa cor, essa cor, essa cor. Acabou, não tinha mais cor. São quatro cores. Das quatro cores, mil combinações de cores, o Arthur está falando aqui. Partindo de? De quatro. Tudo que você pensar. Então, o que eu quero dizer com isso? Quem que inventou isso? Quem que fez isso? Quem? O homem. Isso sem contar os transplantes na medicina, os implantes de dente. Dava uma carezinha no dente da gente, o dentista vinha e arrancava. Dava uma carezinha no dente da gente e eu ficava lá dois, três meses acabando de furar o dente da gente. Rodando aquele negócio ali no sem anestesia, que você chegava, tivesse tudo que estava pronto na gente, saía. Mas doía. E aí, de tanta dor, Celinho, a gente não ia mais no dentista. Não ia mais. Véio. Doía tanto que você não ia. Preferia, a gente preferia ficar sem o dente. Né? Então, hoje, essas bocas tudo ricas, essas bocas maravilhosas, os dentes, né? As pessoas têm os dentes, uma beleza. Então, gente, quem inventou isso tudo? Quem é que faz tudo isso? Não tem muito tempo, a gente tomava banho com sabão de bola. Sabão de... Né? Agora, hoje você tem uma infinidade. Você entra numa loja que só vende essas coisas. A loja, você perde dentro da loja, que as lojas... Né? Nós visitamos algumas delas. Uma infinidade de coisas só relacionado com a pele, a higiene pessoal, etc. Cabelo. Quando vai falar em cabelo, pronto. Cabelo hoje, meu filho. Pense numa coisa que tem dado um pano para manga, é o cabelo, né? implante de cabelo, mais isso, mais aquilo, cabelo. Hoje não existe cabelo ruim mais. Né? Hoje não tem mais cabelo. Não tem. E assim por diante. Mas o que eu quero com isso dizer? Só tem uma pessoa, só tem uma coisa que a gente tem dificuldade para acreditar. É no Evangelho. No Evangelho a gente tem dificuldade para acreditar. Tudo isso que nós falamos aqui, o homem conseguiu porque ele acreditou e fez. E aí vem, a gente vem fazendo tudo de conformidade com a nossa fé. Então, quando Deus fala, quem crê é capaz de tudo, de fazer todas as coisas, realmente a fé, ela tem um valor imenso, uma coisa é muito preciosa. Jesus Cristo acreditou numa coisa. Ele acreditou numa coisa que até então não tinha acontecido. Jesus acreditou na ressurreição. E é assim, quando a pessoa acredita, é ele que vai fazer a coisa. Amém? A pessoa acredita que vai dar a volta ao mundo de bicicleta. Ela tem que montar na bicicleta e sair. Aí, daqui mais uns 10 anos, ela está chegando. Mas ela foi. Ela foi. Ela disse que ia dar a volta ao mundo de bicicleta e deu a volta ao mundo de bicicleta. Jesus creu. Ele acreditou na ressurreição. O que significa isso? Eu vou morrer e vou ressurgir. Eu vou aparecer novamente. Eu vou morrer. Vocês vão me crucificar. Mas ao terceiro dia, eu vou estar novamente com vocês. Como que ele conseguiu isso? Como que ele conseguiu isso? Pela fé. Não tem outra explicação, não tem outra explicação. Aonde nós estamos querendo chegar? Aonde nós estamos querendo chegar? É que nos falta a fé para nós conseguirmos aquilo que nós queremos. Falta fé para nós conseguirmos aquilo que nós queremos. Nós queríamos, tínhamos fé para casar. E? Casamos. Não é não, Felipe? Não? Você não tem fé para isso não, Felipe? Não tem. Tem não. Só sua mãe que tem, né? Seu pai. A gente imagina assim, ó, eu vou passear na França o ano que vem, tal, etc. Ele concebe. Você concebe aquilo e depois realiza. A Bíblia diz que você concebe e depois executa. Quando a imaginação do homem foi mudando a imaginação do homem, foi tomando o rumo que está acontecendo hoje em todo o mundo. Hoje é fruto da imaginação do homem. Quando Deus falou, é má toda a imaginação do homem. Então o homem tem conseguido fazer as coisas, mas as coisas que realmente ele deveria fazer, crer, ele não está crendo. quando Jesus fala, crede em mim, crede no Evangelho. Se nós crêssemos, que o Evangelho fala o seguinte, se alguém tomar o que é seu, não reclama. Se nós crêssemos nisso, nós iríamos imaginar, conceber e ficar esperando. Né? A prova da minha fé vai ser o dia que a pessoa tomar alguma coisa de mim. Qual vai ser a reação? Se eu conseguir reagir corretamente, é porque realmente eu criei. Se eu não conseguir, é porque eu não acreditei. Por exemplo, não paga mal com mal. Você acha que a humanidade acredita nesse conselho de Deus? Não paga mal com mal. O que você quer de bom para você, faça para os outros. A humanidade acredita nesse conselho de Deus? Não. A gente paga o mal. Às vezes a gente não paga de jeito nenhum. Né? Se eu não puder pagar com o mal, então vou ficar devendo. A gente não paga com o bem. Nós não fazemos essas coisas, por quê? Né? Reparte o que você tem com as outras pessoas. Reparta o que você tem. Quem tiver dois pares de sapatos, reparta com quem não tem. Por que a gente não faz isso? Vocês concordam? Concordam? Aí a gente canta. Sempre quando a gente fala aqui, começa a falar, a gente vai, olha pro Endo ali, não é? Olha pro Endo ali, a gente canta. Né? A gente canta. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Ele é Santo. A gente acredita no que está falando? Vocês concordam? Aí nós estamos cantando da boca para fora porque a gente não acredita. E por que que a gente sabe que não acredita? Porque a gente não faz nada, nada realmente para corresponder essa adoração. A gente não faz para poder corresponder. Porque Jesus fala assim, se você acredita, porque você não faz o que eu mando. Quem crê faz aquilo que eu mando. Quem crê que eu sou santo, que eu sou realmente isso, faz o que eu mando. Então eu tinha razão quando, no começo, eu falei, eu tenho minhas dúvidas quanto à minha fé. Eu tenho minhas dúvidas quanto à minha fé. Eu gostaria muito poder cantar isso com a minha consciência tranquila. Eu gostaria de poder cantar com a minha consciência tranquila. Dizer, o Senhor é santo. Né? O que mais que falam? Hã? Poderoso é o Senhor. O que mais? Santo é o Senhor. Tu és santo, tu és digno. O Senhor é digno, só que eu não faço nada para o Senhor não, viu? O Senhor é digno, mas é lá. Então, gente, pensa, faz um ato aí de contrição para você pensar assim, eu acho que nós todos temos razão. Nós todos, não é só um não, todos temos razão de estarmos realmente preocupados com a nossa fé. Preocupados com a nossa fé. Porque eu acho que é muito melhor abrir os olhos e ficar realmente enxergando, admitir que está me faltando essa fé. Amém? Está me faltando essa fé. Atos capítulo 19. Tem um versículo que eu gostaria que alguém, se soubesse dele aí, me pegasse para nós. Tem um versículo que fala, alguém localiza o humilde. Deus falou que daria o Espírito Santo ao quê? Lá fala assim, o Espírito Santo que ele prometeu a todo aquele que nele cresce. O Espírito Santo. Atos 19. Versículo 2. 1 e 2. Dê para mim, por favor.
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
Volta, leia de novo.
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
Continua.
Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam.
Amém. Fábio, você lembra de quando que você recebeu o Espírito Santo? Recebeste vós já o Espírito Santo? Recebeu, Fábio? Você lembra? Você lembra, Erickson, quando você recebeu? Lucilda, será que nós vamos fazer a mesma pergunta aqui, né, Wilma? Hã? Nós não estamos nem sabendo. O quê? Que existe esse Espírito Santo? A gente não está nem sabendo que existe esse Espírito Santo. Mas por que que a gente não recebe o Espírito Santo? Aqui fala assim, ó. Recebeste já o Espírito Santo quando crestes? Naqueles dias, a coisa estava tão quente mesmo. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Eles tinham visto enfermos ser curados. Eles tinham visto pessoas mortas serem ressuscitadas. Eles tinham visto as coisas, Alisson. Então, nada mais justo que eles crescem. Então, eles acreditavam mesmo, principalmente aquelas pessoas que viam. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, esse pessoal, eles fizeram chover, gente. Eles fizeram chover. O apóstolo Pedro passava uma pessoa na sombra dele, era curada. Nós hoje não temos nada para ver. Nós não temos nada para ver. Então, como que a gente vai acreditar? Então, eu acho muito justo que ninguém acredite com facilidade. É normal que ninguém acredite com facilidade. A gente não vê nada. E o que a gente vê? O que a gente vê é mau testemunho, o que a gente vê. A gente vê muito mais coisa errada. A gente vê mau testemunho demais. A gente vê coisas que, em vez de ajudar na nossa fé, faz é jogar um balde de água fria na nossa fé. Acaba de destruir, às vezes, aquilo que já está difícil de acontecer. Mal testemunho demais, muita coisa errada. E não era naquele tempo, não. Naqueles dias, o negócio estava quente. Depois que a igreja foi perdendo essas pessoas, Paulo, Pedro, João, a igreja foi perdendo essas pessoas, ela começou a entrar em decadência. E teve alguns lampejos durante esse tempo todo aí, tal e etc. Mas a igreja vem sobrevivendo a uma dificuldade enorme. A igreja mesmo, o povo de Deus, aquele que tem o Espírito Santo, eu acho que hoje está ficando raro. Vocês concordam? Amém? E eu volto a dizer, não é culpa. Você pode, não fica olhando para mim com raiva, não. Eu, não é culpa nossa, não. Não é culpa sua, não. A culpa maior é minha. Eu preciso fazer alguma coisa para vocês verem. Amém? Construir a cooperativa não foi suficiente. Não é assim? Arrumar as coisas que nós arrumamos, não foi só eu. Foi todos vocês que ajudaram, etc. Mas isso não foi, nem vai ser suficiente. E eu não mostro nada para vocês crerem. Eu não faço nada para ajudar vocês crerem. E é por isso. Entendeu, Josias? Que termina a reunião, continua do mesmo jeito. Então a culpa não é. Concorda, Godoy? Que a culpa é mais minha do que sua. Amém? Eu não posso exigir da igreja uma coisa que eu não faço. Eu não faço. Amém? Então. É claro, você daí pode, às vezes, até imaginar e falar assim, então vamos ajudar, né? O que que nós poderíamos fazer? O que que nós poderíamos fazer? Vamos ajudar. Ficar cobrando também só não vai resolver. Eu lembro de um detalhe importante. Jesus subiu aos céus e mandou que o pessoal reunisse lá no cenáculo, 120 pessoas. E as 120 pessoas reunidas ali no cenáculo, começaram, e Jesus falou, olha, fica lá, não saiam de lá, ficam lá, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito de Deus, o Espírito Santo descerá sobre vocês, ficam lá. E o que que tinha naqueles 120 e que é difícil a gente encontrar hoje? O que que tinha? Mais uma coisa importante. Havia unanimidade. Havia fé. Uma só fé. Todos criam a mesma coisa. Todos queriam a mesma coisa. Então, a grande dificuldade nossa hoje é encontrar, arrumar essa unidade. Efésios capítulo 4 fala que a gente tem que buscar essa unidade. A unidade da fé. Jesus falou, onde dois ou três estivessem reunidos, ali em nome dele, quer dizer, numa só fé, iria com certeza fazer diferença. Então não é porque nós somos poucos, não. Não é porque nós somos pouco em número, não. É porque nos falta a unidade da fé. Um crê de uma forma, outro crê de outra forma. Um vê de um lugar, outro vê de outro lugar. Eu penso assim e o outro pensa de outra forma. Se nós tivéssemos pouquíssimas pessoas com a mesma fé, não precisava muito. Jesus disse dois ou três, quatro, cinco. Amém? Então, tudo isso é a igreja reunida, é, falar sobre essas coisas, deixar um pouco as tradições religiosas, só um minutinho, humilde, deixar as tradições religiosas, porque senão nós vamos ficar parados, né, esbarrando nas tradições religiosas, nas coisas. Louvor de 40 minutos, canta uma, duas músicas, mais isso, mais aquilo. E o tempo vai passando, e o tempo e os dias vão acabando. E nós estamos preocupados mesmo com essa questão. Amém, gente? Muito preocupado. E o pior de tudo é o seguinte, é que quem não tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Amém? Então, nós, quem não tem o Espírito Santo, ou então, se você tem dúvida, pergunta para Deus, exige de Deus, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Senhor, eu quero o Espírito Santo. E se a igreja unisse, assim, tivesse humildade, tivesse assim, gente, vamos todos unir nessa fé. Amém? Vamos todos dar as mãos, né? Nesse sentido de dizer, Senhor, né? Nos falta isso. Então, por que que nós não temos o Espírito Santo? Você pode ter certeza de uma coisa. É falta de fé, falta de acreditar no Evangelho. Porque Deus fala, crê no Evangelho. Porque é o Evangelho é que me dá. Paulo fala, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Quando você crê no Evangelho, realmente crê no Evangelho, no Evangelho, é que nos dá o direito de receber o Espírito Santo. Humilde. Como? O que você falou, Humilde? João 7, espera o Erickson. João 7. Eu lembro que eu li esses dias. João 7, 39. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é não, não é esse não. Efésios. Se não for esse do Efésios aqui, uma hora a gente vai achar ele. O que está escrito aí no Efésios? Achou aí, filha?
Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Pode ler de novo, mas não é esse não, viu gente? Mas pode ler de novo.
Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido...
Então, se a gente crê no evangelho, por que que a gente não faz o que o evangelho manda? Se a gente acredita no evangelho, nós estamos falando que acreditamos. A gente canta, levanta as mãos, fala... Então nós... Mas a gente fala que acredita e não faz. Não é capaz de fazer o que está escrito. Mentira nossa não é, eu acho que não é. E a gente crê, mas não está conseguindo fazer. Então, nós temos que recorrer, pedir ajuda e clamar e... A pessoa que pode nos ajudar é Deus. A pessoa que pode nos ajudar é Deus. Senhor, eu falo o que eu creio. Chega na hora, eu não consigo fazer o que eu creio. Então eu não creio. Porque o Senhor disse que quem crê faz. O Senhor disse que quem crê faz. Nós falamos que cremos e não conseguimos fazer. Então é assim, ó. Aquele que mentia não mente mais. Por que que ele não mente mais? Porque ele creu que não deve mentir. Amém? Ele crê que o evangelho, quando fala assim, que o diabo é o pai da mentira. Né? Esse dia eu ouvi falar que o diabo é o pai da mentira e a Dilma a mãe. A Dilma. Você ouviu isso? Que o diabo é o pai da mentira. E a Dilma é a mãe da mentira. Mas não é não. O diabo não tem mãe não. Amém, gente? Ó. Nós cremos. O dia que eu acreditei que não devia fazer determinadas coisas, eu não fiz mais. E eu continuo fazendo coisas que não convêm. O que está me faltando? Fé. Se eu continuo fazendo coisas que não me convêm, se eu não sou capaz, então chegou alguém para Jesus e disse para ele assim, ó, Senhor, eu faço isso, 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 isso e isso. Por que que aquela pessoa fazia tudo aquilo? ele acreditava naquilo. Jesus falou para ele, só falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ele ficou triste, abaixou a cabeça e foi embora. Por quê? Não, isso aí eu não acredito, não. Né? Isso aí eu não acredito. Mas ele, faltou para ele sabedoria, faltou pela inteligência, sabe por quê? Porque teve um outro, eu não me lembro mais exatamente aonde, teve outro que falou, ó, eu vou dar um pouco. Se eu não posso vender tudo e dar para os pobres, eu vou fazer aos poucos, eu vou fazer assim, eu vou fazer uma coisa, vou fazer outra. Quem sabe, se eu alcanço. Amém? Quer dizer, eu creio, não sou capaz de vender tudo e dar para os pobres. Mas, se eu creio, eu vou pedir, Senhor, me ajuda. Se eu fizer um pouquinho. Tem gente que não tem fé para nada. A não ser para as suas próprias concupiscências. Para resolver os seus próprios problemas, esse ele tem fé. Mas fora disso, não tem fé. E a fé que nós precisamos é a fé no Evangelho. Acreditar no Evangelho, que é o Evangelho que vai nos dar o direito do Espírito Santo. Achou aí o versículo? Lucas 11. Hã? É Lucas 11. Esse. Ah, viu? Pois é. O Elmo, ainda tem um parecido com esse, que fala, dará o Espírito Santo àqueles que obedecem. Dará o Espírito Santo. É, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. É o que nós estamos falando. É o que nós estamos falando. O Alisson, nós precisamos ter essa preocupação. Eu preciso do Espírito Santo. Por que que eu preciso do Espírito Santo? Por que que nós precisamos do Espírito Santo? Por que que a gente precisa do Espírito Santo? Presta atenção. Nós precisamos ter essa consciência e pedir a Deus, Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Por que que nós precisamos do Espírito Santo? Hã? Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos querendo passar do poder de Satanás para o poder de Deus. Nós estamos querendo sair do reino do diabo e passar para o reino de Deus. E para isso eu preciso de uma coisa. De quê? Do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, é que vai me salvar. É Ele que vai me guiar, me dirigir. É Ele que vai ensinar. É Ele que vai me dar força. É Ele que vai me dar tudo o que eu preciso. É o Espírito Santo. Então, uma igreja que não tem o Espírito de Deus... Então, por que nós precisamos do Espírito Santo? Para selar a nossa condição de filho de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo porque é o selo que me dá realmente a condição de filho de Deus. É o termo de adoção. Ele me recebe como filho dele por causa do Espírito que ele me deu. Quem não tem, por que nós precisamos do Espírito Santo? É por causa disso, meus irmãos. Como que nós vamos ficar tranquilo, né? Comendo, bebendo, vendendo, comprando e o tempo passando. E sem essa garantia, sem esse selo que vai me acompanhar até o destino. O Espírito Santo. Então, não, quem sabe toda a igreja já tem. Quem sabe todos já têm e nós estamos aqui enganados. Amém. Tomara que todos já tenham. Então, melhor ainda. Mas pergunte para Deus, pergunte. Né? Incomode, fala... Senhor, e aí? Nós não vimos agora mesmo os discípulos perguntando, vocês já receberam o Espírito Santo? Mas nós nem sabíamos que tem esse negócio de Espírito Santo. Ana Luísa, será que já sabe que tem o Espírito Santo? Não, Ana. Será? Ela sabe, já sabe que tem o Espírito Santo. É, entendeu, Sérgio? Nossos filhos vão ficando, passando da adolescência, vão se casando, vão se tornando pais de família, etc. Adriana, você sabia que precisava sim do Espírito Santo? Ou era apenas uma coisa? Um detalhe na nossa vida? Não, não é, gente. É fundamental. Quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Está escrito aí. Amém? E os discípulos tinham razão quando eles passaram e perguntaram, vocês receberam o Espírito Santo? Não, nós não estamos nem sabendo que tem Espírito Santo. Pois então, fique sabendo. E o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. Achou? Hã? Se não for esse, eu acho que é por aqui mesmo. É aqui mesmo. Agora... Lembra nós aí, Fia? Isso, agora é esse aqui. Agora chegou. Mas os outros todos, estava dentro da ideia. Então isso prova, não é só um versículo. Não é só um versículo. Muitos. São uma infinidade de versículos aqui na Escritura que fala da importância que tem o Espírito Santo na nossa vida, gente. Jesus fala assim, ó, sem mim, nada vocês vão poder fazer sem mim. Esse mim aí, esse mim, é o Espírito. Quando ele fala sem mim, é o Espírito Santo. Então, a gente não pode desanimar. Né, Wilma? Já conseguiu, tal e etc. Conseguiu muitas coisas. O Wilma já conseguiu. Mas ainda falta, Wilma. Talvez, não sei. Pois é. É isso. Você concorda? Não é que a gente já não caminhou muito. Nós já alcançamos muitas coisas. Nós já evoluímos bastante. A gente não sabia nem ler as Escrituras, não sabia. Mas ainda nos falta, né? E como nós falamos no começo, que hoje nós não temos Pedro, nós não temos Paulo. Nós não temos aqueles homens que realmente ajudavam demais as pessoas a acreditar em Deus. Nós não temos esse povo. Hoje o que a gente tem, muito mais, é decepção. Como nós falamos, é um balde de água fria. Porque a gente julga mais pelo que vê. Amém? Então, lê aí o versículo. Você já leu? Não? Então lê.
Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem.
Repete.
E nós somos testemunhas acerca destas palavras.
Nós somos essas testemunhas é que estão faltando. Concorda comigo? Estão faltando estas testemunhas, essas testemunhas. Pois nós não temos mais essas testemunhas. E aí, ó, e o diabo pega pesado em cima de nós para poder... Sabe, quando a gente começa a botar um pouquinho o nariz fora, assim, para poder ajudar, ele vem e joga tanta coisa para destruir realmente algumas testemunhas que estavam. Que nós poderíamos, a igreja está carecendo. Amém? Então vocês entendem perfeitamente o tanto que era importante a testemunha. Quando Paulo fala, nós somos testemunha. Estava ali ele e os outros apóstolos, alguns outros discípulos que estiveram reunidos e que receberam... o Espírito Santo, e que faziam. Amém, gente? Amém. Que Deus tenha muita misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que a sua oração realmente vai ser importante, o seu empenho vai ser importante. O Senhor não leva em conta nossos pecados, não leva em conta as nossas dificuldades. Realmente nós reconhecemos, mas não deixe de nos dar o Espírito Santo. Senhor, sela cada um de nós. E aquele que já tem, de repente até pode pegar uma porção dobrada aí do Espírito Santo. Eu não posso julgar, longe de mim, poder fazer qualquer coisa nesse sentido, e poder julgar quem tem ou quem não tem. Eu só sei de uma coisa, que quem tem, crê. Quem crê, faz. Faz. Amém? Fala, faz. Não manda recado. Quem crê é capaz de sofrer o dano. Quem crê é capaz de andar a segunda milha. Quem crê faz a obra de Deus. Amém? Amém. Não vamos falar mais nada. Eu acho que a gente não vai pedir nenhuma consideração. Amém? Vamos apenas curvar nossas cabeças, porque todos nós precisamos de lutar para que a gente alcance a unanimidade que nos falta. Nós precisamos pelejar muito pela unidade da fé. Deus falou até que todos cheguem à unidade da fé. Pedi a Deus nós nunca queríamos ser um povo religioso, nós nunca queríamos ser uma instituição religiosa. Nós queríamos ter uma só fé, nós queríamos ser realmente irmãos, que tivéssemos o mesmo Pai, que fôssemos gerados pela mesma mãe. Que a nossa fé pudesse servir de sal para o mundo, de luz. Que a nossa fé pudesse abalar as coisas que ainda têm sido inabaladas. Sempre nós desejamos. E não temos nenhuma intenção de voltar atrás. Pelo contrário, parece que cada dia sentimos mais vontade, mais desejo de lutar por isso. De lutar pela igreja, pela casa de Deus, por aqueles que fizeram conosco aliança, que se dispuseram a caminhar nessa direção, na esperança de que um dia também nós pudéssemos ser as testemunhas que faltam a esta terra. Ajuda-nos, Jesus. Perdoa, Senhor Deus. Renova a nossa fé, nosso ânimo, nossa disposição. E não retire de nós a tua graça, não retire de nós, meu Deus, do nosso meio, o Espírito Santo. Se ele está ao nosso alcance, permita que cada um busque com toda a sua força. Certamente o Senhor nos dará o Espírito. Amém. Amém, Jesus.
Ando que eu andei encher pra te ter. Não vou desistir, não vou desistir, não. Vim só pra dizer que é tão difícil admitir tua falta em mim, tanto que eu andei. Eu deixei pra te ter. Não vou desistir, não vou desistir. E se alguma dor vier, não será mais forte do que a dor.
Sabendo da dificuldade, mesmo sabendo dos dias difíceis que nos vêm aí pela frente, eu acho que é fundamental a sua fé, é a sua oração imprescindível, a unidade, a unanimidade, são fatores imprescindíveis para que nós consigamos, que nós creiamos. Eu creio na razão, no motivo pelo qual eu creio que essa igreja nasceu. Para não se conformar, para não se conformar, amém? Com a coisa errada, amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. A cantina tem.